Pela ordem, senhor presidente, apenas um requerimento. Considerando que foram alterados os decretos, a defesa gostaria de talvez refazer o rol de testemunhas relativamente àqueles que, obviamente, passou a ser incluído. Então, se você me permite, nós faríamos ainda hoje um aditamento, se caso for necessário, no nosso rol de testemunhas, para que não exista nenhum descompasso entre as testemunhas e, efetivamente, aquilo que for colocado. Se você me permitir, poderíamos fazer isso até amanhã, ou amanhã.
Microfone.
Agora funcionou. Com a quiescência do senhor presidente, em termos de testemunhas, nós vamos tratar do requerimento de testemunhas da defesa ainda nessa primeira parte da sessão, tendo em vista que não houve deliberação do plenário sobre aquele rol. Foi entregue a posteriori, em razão, tempestivamente, em razão da nossa
solicitação.
Vossa Excelência será ouvida agora na segunda preliminar. Passa a palavra ao relator para que se pronuncie sobre a segunda preliminar levantada pela defesa, que argumenta, em síntese, dever ser a matéria orçamentária e financeira obrigatoriamente submetida ao exame prévio do TCU e, posteriormente, ao Congresso Nacional, não tendo havido até o momento a emissão de parecer do TCU sobre as contas presidenciais de 2015. Aduze ainda que haveria precedente do Congresso Nacional nesse sentido, quando da abertura do impeachment contra Getúlio Vargas. Com a palavra o relator, o senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Vamos tratar então dessa outra questão prejudicial colocada pela defesa. Inicialmente, aduzindo sobre o precedente do pedido de impeachment do presidente Getúlio Vargas em 1954. Inicialmente, o regulamento processual àquela época era outro, já que a Câmara dos Deputados realizava ao mesmo tempo juízo político de autorização para abertura do processo e juízo jurídico de admissibilidade. Como a denúncia por 136 votos a 35 não foi considerada objeto de deliberação, é impossível separar as motivações políticas dos argumentos jurídicos. Na comissão, o relatório do deputado Vieira Lins considerou as acusações relativas às de matéria orçamentária e ao emprego legal dos dinheiros públicos, entre aspas, extemporâneas, pois não cabia julgamento concorrente das contas dos exercícios de 1951 e 52, que em 54 ainda se encontravam em apreciação no Parlamento. Ocorre que, também de forma diferente do que ocorre hoje, a denúncia do cidadão Wilson Leite Passos contra Getúlio Vargas apontava irregularidades nos balanços gerais de pagamentos de 1951 e 52, isto é, na própria prestação de contas e não em atos específicos. Tanto assim que a própria denúncia apontava, como meio de prova das suas alegações, as contas prestadas. Item número 15 da denúncia, Diário do Congresso Nacional, Sessão 1, 8 de maio de 1954, página 2415. Alegava-se, aspas, a falsidade do balanço de 51, item 20, ibdem, inclusive por omitir despesas. Ou seja, a denúncia, à época, imputava que a própria prestação de contas seria irregular e consubstantadora, ela própria, do crime de responsabilidade, o que levou a Câmara dos Deputados a considerar a acusação extemporânea, vez que ainda não julgadas as contas dos exercícios citados. No caso atual, todavia, não há impugnação da prestação de contas de 2015, mas sim atos isolados, decretos e as chamadas pedaladas praticadas em 2015. Trata-se de situação em tudo distinta do caso Vargas, como se vê. Não se trata de analisar globalmente a prestação de contas, mas de aquilatar dos decretos de 2015 das contratações de operação de crédito foram ou não ilegais. Ademais, é absolutamente improcedente, data vênia, o argumento da defesa de que estaria havendo, aspas, usurpação das competências do Congresso Nacional. Ora, se a competência para julgar contas compete ao Congresso Nacional por maioria simples, artigo 49, inciso 9, combinado com o 47 da Constituição Federal, e o processo de impeachment demanda aprovação em ambas as casas por 2/3 dos seus membros, artigo 51 e 52, 1 e 2, parágrafo único, acolher a tese da defesa, ainda que se estivesse em tese julgadas as contas, o que não está a fazer, significaria validar a estranha afirmação de que o Congresso estaria usurpando atribuição do próprio Congresso. Especificamente quanto ao julgamento de contas, o legislador ordinário deixou clara a autonomia das competências ou instâncias de apuração, ao dispor no artigo 21.2 da Lei nº 8.429/92, que a aplicação de sanções independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. E, nesse sentido, caminha a pacífica jurisprudência pátria ao reconhecer a independência das instâncias administrativa, civil e penal. A responsabilização por crime de responsabilidade constitui esfera sui generis, de natureza de índole constitucional, que não se confunde com o julgamento da gestão avaliada na prestação de contas anual da Presidente da República, governadores e prefeitos pelas casas legislativas respectivas no exercício da função típica de controle externo, que na União fica a cargo do Congresso Nacional e não apenas do Senado Federal. Assim sendo, rememoramos que um único ato ou fato pode deflagrar a instauração de processos em diversas esferas autônomas de responsabilização administrativa, de controle externo, civil, penal comum e político-penal, nos termos do mandado de segurança número 216239, sendo relator o ministro Carlos Veloso, em 1992, à época do julgamento do presidente Collor, possibilitando a aplicação de sanções administrativas, de controle externo, cíveis, criminais e político-penal, ou político-administrativo constitucional, segundo a DPF número 348. Muitas delas com repercussões no plano eleitoral, em razão da lei da chamada ficha limpa, lei complementar 135/2010, sem que se incorra na vedação do bis in idem. Por essas razões, reitera-se que a emissão de parecer prévio e julgamento das contas anuais do Presidente da República relativos aos exercícios referidos da denúncia não constituem condição de procedibilidade do processo autônomo destinado a apurar crimes de responsabilidade da referida autoridade submetido a esta comissão, ainda que alguns dos fatos que constam do processo estejam também tratados na prestação de contas. É o nosso parecer.
Nós queremos contraditar, senhor presidente. Nós queremos contraditar.
Para contraditar, na posição do relator, senadora Vanessa Graziotti.
Mas, presidente.
3 minutos.
Não, presidente. Presidente. Oi. Presidente. Vamos fazer 5, 2,5 para cada um?
3 minutos para contraditar, pode dividir 2 de 1,5. Vou colocar o tempo novamente para Vossa Excelência.
Presidente, eu acho que essa foi uma das preliminares que nós estamos apresentando desde que o debate sobre a admissibilidade se iniciou aqui no Senado Federal. Porque, de fato, é uma questão que precede a tudo mais. E diz respeito ao principal da acusação. O que é o principal da acusação? Acusação que foi apresentada, a denúncia, no mês de setembro de 2015. A acusação é que a presidente estaria desrespeitando a lei do orçamento anual, a lei de responsabilidade fiscal, senhor presidente. Essa é a acusação. Por quê? Porque teria aberto créditos suplementares, 6, agora são 4 créditos suplementares, que teriam impactado numa meta que é anual. E porque também a presidente estava em débito com o Banco do Brasil por conta da execução do programa de equalização de juros. Vejam os senhores, se há uma metodologia extremamente, perfeitamente estabelecida pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, essa é são as normas que definem como as contas da senhora presidente serão julgadas e apreciadas, previamente, através do parecer prévio do Tribunal de Contas da União e, posteriormente, pelo Congresso Nacional. Então, veja, nós estamos... A denúncia questiona a presidente de ter ferido uma meta fiscal anual, presidente. Como que pode, se a meta é anual? Eu pergunto. É tão simples, presidente. Aí está o cerne da questão e dessa farsa que nós estamos vivendo aqui. Como é, eu pergunto, que a presidente pode ter impactado a previsão fiscal que é anual, a meta anual, não existe. Então, presidente, ela é equivocada e eu passo aqui a palavra.
Senhor presidente, a nossa indignação com esse processo e esse julgamento aqui é o seguinte. Nós temos lá com o presidente da Câmara dos Deputados afastado. Hoje está sendo o julgamento dele no Conselho de Ética. Aqui ontem, o procurador-geral pediu a prisão do presidente do Senado, do ex-presidente do Senado, do presidente do PMDB. Eu não quero aqui entrar em juízo de valor, porque nós não sabemos nem das informações. E esse Senado está fazendo um julgamento para afastar a presidente em cima de decretos de créditos suplementares e pedaladas fiscais no ano de 2015. E nem o Tribunal de Contas avaliou isso. Vale dizer que o Tribunal de Contas tinha que avaliar e depois ser votado no Congresso, porque o Tribunal de Contas é órgão auxiliar. Isso é um escândalo, senhor presidente. A gente tem que suspender esse julgamento. Esse Congresso não está com autoridade moral para afastar uma presidente em cima desses dois pontos. É essa minha fala para demonstrar aqui a minha indignação.
Conclua,
com esse julgamento,
senador,
senhor presidente.
Conclua, senador. Antes de passar a palavra ao senador Ricardo Ferraço para defender a posição do relator,
eu gostaria de essa frase do senador Lidberg,
mais uma vez,
autoridade moral.
Mais uma vez,
isso é muito ruim, velho. Isso é muito ruim,
senador,
velho.
Autoridade moral. Senador, antes de passar a palavra ao senador Ricardo Ferraço, eu gostaria de informar mais uma vez. Esta comissão tem como instância máxima o presidente do Supremo Tribunal, ministro Ricardo Lewandowski. Se houver inconformidade com qualquer decisão do presidente Ricardo Lewandowski, tem como instância superior o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós não podemos aqui nessa comissão... Nós não temos de maneira nenhuma poder de decisão para interromper os trabalhos, até porque nenhum desses recursos poderão ser suspensivos. Passe inicialmente agora a palavra ao senador Ricardo Ferraço para defender a posição do relator.
Senhor presidente.
Primeiro ao Ferraço, depois passa a palavra à acusação.
Senhor presidente, vejamos aqui a distância que há entre a defesa feita pelo relator e o contraditório explorado pelos senadores que me antecederam. A defesa do senador relator... ela foi direto ao fato. Ela não fugiu dos fatos. Ela enfrentou as questões. Os senadores que contraditaram fizeram um bom discurso, surrado, usado e esgotado, para além dos fatos que estão considerados na manifestação e na defesa do relator. Senhor presidente, é óbvio que a presidente da República, afastada, a presidente Dilma, cometeu os crimes de responsabilidade. O artigo 167, consagrado na Constituição Federal, não dá condição à presidente da República de fazer suplementação orçamentária sem autorização legislativa. Ela não fez isso apenas em 2015, fez em 2014 e o fez de caso pensado. Por isso mesmo ela foi julgada pela Câmara Federal, por isso mesmo ela foi afastada pelo Senado da República. Os fatos são óbvios, senhor presidente, e só não ver aquele que não quer enxergar. E o pior cego é aquele que não quer lidar com a vida real como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. Portanto, senhor presidente, me parece absolutamente claro e objetivo que a defesa feita pelo deputado, pelo senador Anastasia, ela vem acompanhada de absoluta racionalidade dos fatos. O resto é discurso politiqueiro de quem insiste com a tese que não está encontrando abrigo nem amparo em qualquer dos ambientes em nosso país. Porque dizer que há um golpe em curso, ou insistir com essa ladainha, golpe em curso presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, tenha paciência.
Pela ordem, o doutor Miguel Rialli Júnior, doutora Janaína Conceição, 3 minutos dividido para os dois.
Senhor presidente, senhores senadores, é apenas para reforçar a opinião do ilustre senador Anastasia, relator, com relação à desnecessidade de aprovação das contas pelo Tribunal de Contas ou pelo Congresso Nacional, pelo seguinte, os fatos isoladamente, já estão configurados. A aprovação das contas, ou a reprovação das contas pelo Tribunal de Contas ou pelo Congresso Nacional se constituem tecnicamente em pós-fatos irrelevantes. O fato se consuma. Que fatos que se consumam? O fato se consuma no momento em que se realiza uma operação de crédito ilegal. É um crime formal, um crime de mera conduta que se consuma no momento em que ele se realiza. No momento em que se estabelece efetivamente um mútuo com a instituição financeira, que ela passa a financiar o Tesouro, se consuma o delito. Não é necessário que exista a reprovação das contas pelo Tribunal de Contas para que o crime se realize. O crime já se consumou. Não existe, na exigência da descrição legal do tipo, que ele venha a se aperfeiçoar pela reprovação do Tribunal de Contas. O crime já se realizou e já se consumou. Tem que sinalizar, tecnicamente, como é que está feita a descrição típica na Lei 1079. Como é que está feita a descrição típica no artigo 167 com relação à edição de créditos suplementares sem aprovação legislativa. Independentemente, inclusive, se houve ou não repercussão fiscal no momento que há a edição de um decreto sem aprovação legislativa, pouco importa, inclusive, se lá na frente, anualmente, houve ou não houve alguma repercussão fiscal, até porque a lei de responsabilidade fiscal é uma lei de precaução. É uma lei que foi estabelecida para evitar-se riscos. É para evitar risco, para evitar perigo. Não está dependendo da existência de algum resultado nocivo. Ela foi feita para se evitar a criação de situações perigosas. Portanto, no momento em que se edita um decreto sem autorização legislativa, um decreto de suplementação sem autorização legislativa, o crime já se aperfeiçoou. É independente de qualquer outro ato posterior. Nem é condição de procedibilidade, nem é. É um pós-fato irrelevante. O fato já está consumado. Acabou-se. É um ato, como diz muito bem o relator, é um ato isolado, que tem sua individualidade e sua configuração típica já estabelecida, independentemente de qualquer ato posterior. Portanto, querer que haja aprovação como condição para reconhecimento do delito é apenas um desconhecimento de direito penal.
Três minutos para defesa ao advogado José Eduardo Cardoso.
Senhor presidente, eu pedi primeiro, senhor presidente.
Não, nós estamos num processo que não pode ser interrompido a sequência. Depois eu darei a palavra à Vossa Excelência por questão de ordem. Nesse assunto, somente um senador fala a favor e somente um senador fala contra. Depois darei a palavra à Vossa Excelência, concluída essa votação.
Eu aceito, Vossa Excelência. Porque eu obedeço a Vossa Excelência.
Muito obrigado, meu amigo senador. Com a palavra...
Eu peço a devolução do tempo, Vossa Excelência. Senhor presidente, esse processo ele é cheio de paradoxos, e esse é um deles. Por que eu falo em paradoxos? Eu quero lembrar a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O presidente Eduardo Cunha, diante da denúncia original firmada pelos autores, que englobava as chamadas pedaladas fiscais de 2014 e de 2015, disse o seguinte em relação às pedaladas de 2014... Quanto aos crimes praticados pela denunciada contra a lei orçamentária, sobre os quais os denunciantes fazem remissão reiterada ao recente julgamento de contas de 2014 do governo pelo Tribunal de Contas da União, é de se notar que a decisão acerca da aprovação ou não destas contas cabe exclusivamente ao Congresso Nacional, tendo a Corte de Contas apenas emitido parecer prévio a ser submetido ao crivo do Congresso Nacional, a quem cabe acolhê-lo ou rejeitá-lo. Ou seja, descartou o presidente Eduardo Cunha as contas de 2014 porque não tinham sido aprovadas pelo Congresso Nacional, apesar do parecer. Curiosamente, porém, tudo parecia que nesse parecer iria encaminhando para a rejeição do argumento. Aí ele dá aquilo que se costuma dizer um cavalo de pau na pista e diz, olha, a de 2015 tem que aceitar. Só que a de 2015 nem parecer do Tribunal de Contas tem ainda. Ele rejeitou a de 2014, que já tinha decisão do Tribunal, e acolheu a de 2015 sem parecer do Tribunal de Contas da União. Ora, vejam, por qual era a lógica que seguia a assessoria do presidente Eduardo Cunha? A lógica da votação das contas de Getúlio Vargas. Não se trata, como pretendeu dizer a acusação, em hipótese nenhuma, de que o crime se configure independentemente. Seria a mesma coisa dizer que o inquérito é necessário para configurar o crime. Não é isto. Era necessário, e essa é a lógica da Constituição, que se fizesse uma apuração técnica, uma investigação. Porque nós afirmamos que há base, sim, no artigo 4º da lei orçamentária, para que se pudesse baixar os decretos. Isso exigiria uma análise técnica, como também exigiria das pedaladas fiscais nos atrasos do pagamento do Banco Safra. Agora, isso não foi feito. E, subitamente, um processo em que não se investiga, mas que se pune, que é este, se tem que discutir questões que, obviamente, refogem à compreensão imediata pela falta de estudo técnico. Quando a Constituição diz que questões orçamentárias têm que ser aprovadas previamente pelo Tribunal de Contas e depois pelo Congresso, é porque sabe das dificuldades técnicas e dos meandros orçamentários que existem para que algo seja apurado devidamente. Ou seja, é óbvio que o crime não precisa dos instrumentos de apuração para se configurar, mas é óbvio que quando a Constituição textualmente afirmou que era necessário aprovar contas e depois passar pelo Congresso Nacional para que daí se avaliem responsabilidades, ela o fez sabiamente para que não existissem precipitações e para que não existissem pretextos para que, evidentemente, situações orçamentárias sejam transformadas em delitos que efetivamente sequer foram investigados.
Os denunciantes